Gente, você é nossa melhor audiência. Baixe nosso aplicativo. Já está disponível na versão Android e na versão iOS. Você pode ficar sempre conectado com a gente nesse domingo de quarentena gostoso. Você pode ficar muito bem informado, escutando música boa de qualidade, beleza? Hoje nós temos a entrevistada, nossa amiga e professora Ana Célia, doutora Ana Célia da Silva. Ela que é professora e é militante do Movimento Negro Brasileiro. A gente está com um problema. Recentemente vivemos imagens, né, notícias muito alto relacionado ao racismo. Eu acredito que está existindo uma mudança muito grande. E para poder bater um papo, saber um pouquinho mais, né, interagir um pouquinho mais desse tema, vamos bater um papo com a professora Ana Célia da Silva. Você pode participar, pode mandar áudio para o nosso WhatsApp. Isso mesmo, o nosso WhatsApp é o 71987014057. Ou você pode ligar direto para o 3461-6284. Ou então 3042-2013. Participe com a gente, mande seu áudio.
Mais sucesso!
Música, informação e participação do ouvinte.
Alô, boa tarde, professora doutora Célia. Ana Célia?
Boa tarde, pode chamar a professora.
Oi, professora.
Eu penso que é médica.
Obrigado, professora, por esse carinho, pela sua participação, pelo convite em participar, se conectar aqui com a gente da Rádio Conexão Salvador. A gente está todas as tardes, criamos esse programa no momento da pandemia, um momento que a gente estava todo mundo em quarentena. Por isso que o nome do programa se chama Conexão Quarentena. É a galera que quer ficar em casa, que não quer sair, que quer baixar o aplicativo e escutar música. E tem muita gente boa, bacana, aí pelo Instagram também, nosso Instagram, @RádioConexãoSalvador, que também busca dúvida, informações, que a gente traz sempre ajuda, né, na área do problema relacionado à pandemia, ao Covid-19. E recentemente nós vivemos um tema muito, muito polêmico, né, que é do racismo. De antemão, eu quero agradecer a sua boa-vinda, seu convite. Quero apresentar Ana Célia da Silva, professora e militante do Movimento Negro Brasileiro. Boa tarde, doutora Célia.
Boa tarde, obrigada. É um prazer também estar com vocês.
Tá bom, é isso aí. Informação. Professora, eu sei que a sua caminhada aí é grande, né, nessa questão do racismo, né, em busca, militante, né? Quando se fala militante, é uma pessoa que realmente todos os dias está presente ali nas informações para poder lutar pelo direito e ajudar aqueles que não entendem e que não sabem como lutar, né, doutora? Isso é importante. Esse momento de pandemia, o número que veio se aparecendo, né, se amostrando de racismo, aumentou muito. E uma das perguntas que eu quero perguntar já de antemão para a professora é o seguinte: nós estamos ou não estamos vivendo um momento de mudança?
Mudança? Eu creio que não. Nós estamos voltando aos tempos primitivos, porque com esse tipo de sistema que se instaurou depois do golpe, nós estamos às voltas com todo tipo de discriminações violentas, como racismo, homofobia, lesbofobia e outros tipos de discriminação do outro, do diverso, do diferente. Nós estamos regredindo nesse momento.
É uma situação muito difícil, né, doutora? Diante de situações que a gente vem vendo, né, nos Estados Unidos, porque a grande onda, né, de informações de racismo muitas vezes vem de lá. Agora, recentemente, um americano foi morto, né, asfixiado pela polícia americana, e isso provocou uma grande onda, né, de diversa revolta e também muitas polêmicas. E agora, no Brasil, a gente teve um caso desse aqui, né, bem exatamente no dia que se comemora a consciência negra, teve o rapaz que foi também que foi morto, né, no supermercado.
Assassinado.
Dizendo assim, assassinado aqui em um supermercado do Brasil, em Porto Alegre, né? Isso, muito difícil essa situação. Diante de tudo isso, como a senhora vê esse cenário agora no momento?
Olha, nós temos no Brasil o racismo não só institucional, mas o racismo estrutural. Muitas pessoas estão estudando sobre isso, inclusive esse jovem Silvio Almeida, e ele coloca o seguinte: o racismo estrutural, ele está na estrutura das organizações brasileiras. O racismo estrutural consiste na naturalização de preconceitos sobre determinados grupos étnico-raciais humanos. E esse preconceito, esse racismo, ele é estendido via instituições, através das igrejas, através da educação, do livro didático, da própria família.
Uhum.
É. E esse racismo, de tanto ser saturado, ele é internalizado por todos de uma forma equânime, igual. E ele fica naturalizado. Você vê a diferença não como diferença. Você vê a diferença como inferioridade, como algo menor, algo que não tem importância, algo que não é humano. Daí, em grande parte, a reação, quase nenhuma reação, das pessoas que são assassinadas por suas diferenças, como as pessoas trans, as negras, as pobres, as loucas, as pessoas LGBTs. Eles são, primeiro, naturalizados como incapazes. Eles são estereotipados negativamente. Eles são vistos como pessoas que não têm importância nenhuma, que não são humanas, que não são úteis. Então não importa você matar essas pessoas. Isso fica naturalizado nas pessoas, através das instituições. Por isso, o racismo no Brasil, ele é estrutural. Ele está na estrutura das instituições, tanto as instituições diretas, como ministérios, etc., indiretas, como as empresas públicas e outras instituições. Você vê um exemplo disso, que não existe um mercado de trabalho efetivo para a maioria da população negra, que é majoritária no país. E as pessoas acham natural. Tem pessoas que dizem, empresários, eu não coloco negros porque as pessoas não querem ser atendidas por negros. Esse racismo no Brasil é um racismo estrutural.
Ele vem
da estrutura do Estado, ele vem pela Constituição. Tivemos a primeira Constituição Democrática em 1988, que está sendo destruída por esse governo que está aí. E antes disso, nada.
Então, professora, eu também vejo dessa forma também. Eu até te parabenizo pelo seu posicionamento. Eu também acho interessante. Sendo disso, então, querendo ou não, a educação tem muito impacto relacionado ao racismo então, no Brasil. Porque quando não se tem uma boa educação, eu acho que já não vem muita coisa por aí pela frente, né, doutora? Eu acho que o racismo também poderia ser evitado, poderia ser educado na sala de aula.
Sim. Nós tivemos a Lei 10.639, que foi instituída pelo presidente Lula. Ele esteve aqui na Bahia antes de ser eleito pela primeira vez. Ele levou 6 horas conversando conosco do Movimento Negro Unificado. Ele disse, se eu ganhar as eleições, eu vou criar uma lei tornando as histórias e as culturas africanas e afro-brasileiras obrigatórias no currículo. Ele ganhou a eleição, ele esteve aqui na Bahia e nos entregou a cartilha com todas as disposições para que a educação passasse a ser uma educação que contemplasse as diversas histórias, as diversas culturas, e não só a cultura do dominador, da classe dominante, que é a cultura eurocêntrica, a cultura europeu. Ele fez isso, mas foi o que aconteceu. Vieram, e as pessoas não gostam que diga, mas é a verdade, as religiões consideradas as evangélicas, que são neopentecostais, que demonizam a cultura dos povos descendentes de africanos e dos africanos.
Como a
história da população negra no Brasil e na África está pautada pela cultura, e a cultura e a religiosidade permeia toda a cultura africana e afro-brasileira, eles demonizam. Ele diz que não pode ensinar porque não é religião, isso, é coisa do diabo.
Professora, esse tipo de ação, ou até de palavra, isso já seria um racismo?
Como?
Esse tipo de ação, né, de pensamento, ou até mesmo de expressão, uma pessoa agir dessa forma, dentro do seu contexto, sim, religioso, já é considerado como um racismo?
É o racismo religioso, que chamavam de intolerância religiosa, mas não é intolerância, é racismo mesmo. Considerar o outro como negativo, demonizar e excluir essa cultura e essa história do currículo da escola brasileira. É isso que está acontecendo em grande parte.
E recentemente nós escutamos nas emissoras, nas redes de televisão, que o Supremo Tribunal, o Supremo Tribunal de Justiça tem que, de fato, deixar claro, né? Eu acho que teve algo que soou relacionado a isso, como, de fato, o racismo pode ser visto também dentro do conceito religioso, até onde o conceito religioso pode praticar ou falar ato e situações que seja racismo. Então, é racismo agir dessa forma, ou até mesmo seguir, segundo eles, né, o evangelho deles. É complicada a situação, né, doutora?
É racismo religioso, de uma forma geral. Sempre o cristianismo demonizou a religião do outro. Sempre ele tentou catequizar, evangelizar. Tudo isso soa que a colonização, a não respeitar a cultura do outro, que a religiosidade vem de uma cultura. Cada povo tem um religo, uma forma de se ligar a Deus diferenciada. Não significa que se você venera em Kisse, Vodun e Orixá, que eles são diabos, que não existe diabo na religião africana, só na cristã. E não significa que essas pessoas não veneram, não adoram Deus.
Agora, doutora, diante conviver na sociedade com essa situação, como educar, né? Como dizer para o outro, para o evangelho, para o candomblecista, dizer para o espiritismo, de fato, como respeitar, que tem que respeitar um ao outro? Porque é difícil, né? É uma situação que muitas pessoas veem de várias as formas.
É difícil porque existe uma fanatização de algumas religiões neopentecostais. E mesmo católicas, agora nós temos as religiosidades dentro do catolicismo, nós temos uma linha que alguns consideram fanáticas, que eles também têm algumas tendências a achar que o outro precisa ser evangelizado, catequizado e trazido para a verdade única, que é a verdade deles. É muito difícil eles entenderem que Deus não está preocupado com a sua religião. E sim que você faça o que o filho dele ensinou. E todos os outros profetas. Que é amar.
É difícil.
Amar não é gostar.
É verdade.
Amar não fazer nenhum mal e fazer todo o bem possível. É isso que Deus quer.
É verdade, doutor. Eu concordo plenamente com a senhora. Eu concordo plenamente. Olha só, professora, muita gente soube que você veio participar com a gente hoje nessa quarentena, nesse dia 29 de novembro de 2020, né? Agora são 4 horas e 56 minutos. As pessoas estão participando, queriam mandar áudio e fazendo pergunta, porque são assuntos e dúvidas e perguntas de formas muito polêmicas quando se fala do racismo.
Nós vimos representantes do governo federal afirmarem que não existe racismo, preconceito contra negro no Brasil. O que vocês me dizem sobre isso?
É uma coisa polêmica, hein, doutora? Hein, professora?
Eu perguntaria a ele quantos generais negros tem no Brasil. Eu perguntaria a ele quantos ministros do Supremo Tribunal Federal tem no Brasil. E o que fizeram com o único que conseguiu chegar lá. Eu perguntaria a ele por que a maioria dos presos comuns que sofrem torturas horrendas são negros. Porque a maioria dos desempregados no Brasil são negros. A maioria dos assassinados no Brasil são negros.
É verdade.
Tanto pelas brigas ditas do tráfico, tanto pelo aparato militar do Estado. Se isso não é racismo, porque a maioria dos desempregados, porque só pessoas de pele clara, negros com a pele mais clara, e pardos e brancos conseguem trabalho em grande maioria. Porque pessoas com nível superior são excluídas nas competições no mercado de trabalho.
É complicado.
E às vezes, antigamente, diziam na cara das pessoas: você não tem a boa aparência. Diziam: você é negro. Os jornais, no meu tempo, eu tenho 42 anos de militância, diziam explicitamente na década de 60, 70, não exigimos boa aparência, não queremos negros. Só é pesquisar os jornais que vocês vão ver isso. Jornais de 80, 70, 60.
Fazendo pergunta sobre a questão de números, né, sobre o racismo, o Brasil está em uma posição, acho que muito alto relacionado ao racismo, é grande aqui no Brasil. Inclusive, é pergunta do Carlos Carvalho, do bairro do Castelo Branco, que está perguntando aqui pelo Instagram. Professora, no Brasil tem muito racismo, Por que tem muito racismo e qual posição, né, o Brasil está de número de racismo mais alto? Estados Unidos, a Europa, país da Europa, que país da Europa? Ele está fazendo essa pergunta aqui para a professora.
Olha, a primeira questão a ser esclarecida é porque nós, negros e mulheres, somos maioria no país. E essa maioria não tem o poder, porque é democrático que a maioria exerça poder. Não para fazer exclusão da minoria, mas para tratar todos de forma igual. Como nós somos maioria e a minoria que está no poder, em um sistema capitalista que só tem direitos e recursos econômicos e de prestígio para poucos, ele se avora a distribuir esses recursos econômicos de prestígio para esse pouco que é o povo considerado branco, que branco no Brasil é minoria, embora na mídia, na escola, nos livros didáticos pareça com maioria, mas branco no Brasil é minoria. O Brasil é o segundo país negro do mundo. É, do mundo. Logo, se eles derem direitos iguais à população que é maioria, que é mulher, negro, classe trabalhadora, nesse sistema capitalista que está aí, eles serão excluídos. Então, existe não direitos para eles, mas privilégio para nós, quase nada. Nós estamos em algumas situações, mais ou menos, por causa da nossa capacidade de resistência, de insurgência, de luta. E a nossa ancestralidade também, que ajuda muito, e nosso passado civilizatório, que nós somos o povo que civilizamos esse país. E eles sabem disso.
Mais sucesso! Música, informação e participação do ouvinte.
Bom dia, Gabriel. Aqui é Fabiane, da Bairro da Mata Escura. Eu gostaria de saber, de dona Ana Célia, como é que está sendo o combate do racismo no nosso estado? Apesar de nosso estado ser uma população, a maioria negra, né? Como é que está sendo feita a ação de combate ao racismo?
Essa ação, querida, tem que ser feita por todas nós, diariamente, chama-se resistência. Nós estamos agora com a campanha Eu Resisto, que está saindo no Facebook, no Instagram, nos apps. Preste atenção a ela. É uma campanha individual, mantida pelas pessoas, não é de nenhuma instituição. Cada qual comprou sua camisa, cada qual pagou seu vídeo. E nós estamos fazendo uma campanha dizendo, eu existo, existe racismo, vamos lutar contra o racismo. Todas as formas você pode lutar contra o racismo. Nós temos os grupos de hip hop, nós temos os saraus, nós temos os grupos de mulheres, temos os grupos das pessoas das favelas, temos as organizações de mulheres, não é isso? Temos centenas de organizações, instituições, temos a MNU, temos vários grupos, temos o CONEM. Procure uma instituição, procure se ligar a um sarau, o Sarau da Onça, da Isso Suaranda, maravilhoso, e outros saraus, os poetas. Nós temos aquele renegado, que foi o primeiro nome dele agora, um grande poeta aqui da Bahia, nós temos os poetas da praça, nós temos centenas de grupos trabalhando para que as pessoas entendam que elas são diversas, diferentes, mas não são inferiores e que devem ter direitos iguais. Procure se organizar. Tem igrejas católicas que fazem um trabalho desse, são poucas, mas existem. Existe a igreja do Rosário dos Pretos, onde as pessoas ouvem a missa e se organizam a partir do que aqueles padres falam, é maravilhoso. Tem, por último, para não tomar muito tempo, tem a pastoral afro, que fica ali ao lado da igreja do Rosário dos Pretos, tem um trabalho fantástico. E o Sarau da Onça, os saraus, o grupo de hip hop, o pessoal do grafite, o pessoal da poesia, todo mundo está lutando do seu jeito.
É, professora, eu fico muito feliz, muita informação, né? A gente realmente, a gente tem que mudar, né? Acho que é o momento, é agora. Momento de mudanças, e que as mudanças sejam positivas, e que as pessoas realmente respeitem, né, o direito de todo mundo. Todo mundo tem que ter por igual, todo mundo tem que ser por igual, na minha opinião. Nós temos aqui mais ouvinte participando com a gente. Temos a Silvia Lima, da Boa Vista do São Caetano. Os negros têm sofrido mais com a pandemia. O que a professora Célia tem a comentar sobre isso?
Olha, nós negros, eu sou negra, temos sofrido com a pandemia porque nós somos o povo mais sem condições. Nós não temos, nossos bairros não temos saneamento básico, os esgotos são à vista. Nós não temos casas equipadas, nós não temos alimentação adequada, nós temos déficit alimentar, não é isso? Nós somos a maioria desempregada ou subempregada. Nós não temos condições de sobrevivência digna, não digo nem vivência, sobrevivência. Logo, numa situação de pandemia, aliada à falta de uma educação adequada, vocês veem que nós, população periférica, estamos andando sem máscara ou com a máscara baixa com o nariz de fora, como se fosse um suicídio coletivo. Nós não entendemos que esse vírus é letal, que ele mata. E nós que estamos mal alimentados, que vivemos em bairros com esgoto a céu aberto, que não temos saneamento básico, nós somos as vítimas prioritárias de qualquer pandemia. De 100 em 100 anos acontece uma pandemia no globo terrestre. A outra morreu, a maioria da população pobre e negra morreu, agora essa também.
É
porque nós não temos as condições necessárias de cidadão, de humanidade, para resistir, nos defender. A classe média, em grande parte, tem, e a classe alta tem e age quase como a classe que é considerada baixa, diz, não aceitamos protocolos, indo para a base, se ajuntando, tanto a alta como a baixa está fazendo isso. São as duas classes que vão morrer mais agora nessa segunda onda, porque não querem botar máscara, querem andar agarrados nos bares bebendo, e dessa vez vai ser muito mais letal.
Mas que...
os pobres, é por isso.
É verdade.
Falta de condições.
Professora, eu agradeço muito, sabe? E graças ao movimento negro, né? Graças ao movimento negro, vocês tiveram muitas conquistas e muitas vitórias, muito. Né?
Nós tivemos, sim.
Vamos ter mais.
Nós conseguimos colocar, primeiro, logo no começo, que o Brasil era um país racista, porque era muito negado, ainda é hoje. Você vê que aqueles índios, que é vice-presidente, teve coragem de dizer que não existe racismo no Brasil. Ele não pode dizer isso, que o mundo inteiro está repetindo. Que hoje o Brasil é o país mais racista do mundo.
É verdade. Então, o grupo militante, né, do Movimento Negro tem o que comemorar. Né? Ultimamente tem muita vitória, né? Devido ao cenário político, social.
Nós temos que colocar na mídia a questão do racismo e do extermínio da população negra. Que isso não aparecia. Hoje a Globo, quer que seja a razão dela, está denunciando todas as ações desastradas da polícia, que não são todos policiais que são executores de eliminação do povo negro. Nós sabemos que em todo local tem bons e maus.
Verdade.
Nós não queremos que morra ninguém.
É,
todas as vidas importam e a vida do povo negro importa.
É verdade, concordo.
Importa,
concordo.
Embora acha. Eles conseguiram formar uma imagem que nós não importamos. Nós não valemos nada, nós devemos ser eliminados. Temos que tirar isso da nossa cabeça. E uma última coisa que você não perguntou que eu queria dizer, muita gente diz assim, eu vejo muita gente negra dizer, é o próprio negro que faz o racismo.
Professora, eu já ouvi muito isso, viu? Exatamente, a pergunta que eu ia fazer era sobre isso.
Eu gostaria de dizer o seguinte, como o povo negro poderia, o racismo é a tomada de direitos e poderes de outro povo, é a submissão, exploração e exclusão do outro povo. Como o povo negro poderia fazer isso? Como o povo negro poderia influenciar nas instituições diretas, como o Ministério, Congresso, como ele está lá, estrutural, e nas instituições como escolas, igrejas, famílias? Com que poder o povo negro poderia fazer isso? O que eles chamam de racismo do povo negro, racismo às avessas, é algo que até o próprio movimento negro não discute muito. É a autorrejeição. De tanto a gente se vê mostrado como feio, mal, incapaz, sujo, a gente internaliza, a gente coloca na nossa cabeça essa imagem e fica achando que é isso mesmo. E nós começamos a não gostar de nós mesmos e de quem parece conosco. Isso faz com que a população majoritária no país não se una, em grande parte, se desagregue. E eles continuem tomando conta de tudo. Mas a gente tem que tirar essa imagem da nossa cabeça. Nós somos uma população importantíssima do país.
É verdade.
Nós construímos sozinhos até a dita abolição esse país.
É, as
então,
mudanças, né?
Somos. Nada disso que eles dizem. Isso é criado não porque eles acham que seja verdade, para nos dividir, nos inferiorizar. É isso que é autorrejeição.
É verdade.
Que as pessoas chamam de racismo da vez.
É,
você não gostar de mim, não gosta do meu cabelo. Que as mulheres fecham cabelo.
É verdade.
Usam peruca.
É, tem isso, né? Tem aquela famosa frase que muitas pessoas diziam: ai, cabelo duro, ai, cabelo não sei o quê. Essa identificação negra do cabelo duro, Sara.
Branco chamou nosso cabelo de duro, nosso cabelo é crespo, ele não é duro, duro é parede, é madeira. Nosso cabelo é crespo. Ele cresce pra cima, como cabelos africanos, como árvore, ele é lindo. É.
A gente percebe.
Minha juba de leão.
É verdade.
Gil cantou isso.
O colega sempre dizia assim: ah, quando um negro, um preto não entra na entrada, não caga na entrada, caga na... Desculpa a expressão.
Eles,
né?
criaram
muitas coisas.
Mil estereótipos, tudo para inferiorizar. Não que eles achem que seja verdade. Eles fazem isso para nos diminuir, nos humilhar, nos colocar, nos recalcar. E que nós não gostemos de nós para não gostar do outro. Nas eleições você vê isso. Salvador é uma grande cidade negra.
É verdade. Falar em eleições, eu queria até perguntar para a professora Ana Célia essa questão da eleição. Muitas mudanças, né, doutora, professora? É, mudança nos Estados Unidos, a vice-presidente negra, né? É, aqui no Brasil, muitas prefeituras assumido por negros e por negras, e também o cenário, né? O cenário político lá em Brasília, a Câmara, com muita aceitação, né? Não só negros, mas também do grupo LGBT e outros grupos, né? Outros movimentos.
É estranho, graças a Deus, as pessoas que têm gênero diferente, elas conseguiram ser eleitas. Coisa maravilhosa. Agora, por que Salvador, a cidade de maioria negra, elegeu um pardo? Todo mundo sabe que Bruno Reis não é branco, ele é pardo. E pardo é negro. Porque o negro tem vários tipos de cor, tem uma variação de cor. Mas e,
então, professora,
eu
quero
a rejeição.
Uh-huh.
Eu não gosto de mim, não vou gostar dessa negra, não voto. Não estou dizendo que eu deveria votar na Major da Início, não votaria nela. Mas tinha outras candidatas negras.
Eu iria fazer uma pergunta. É sobre a questão das cores. Eu ia deixar para finalizar a pergunta, mas eu, aproveitando a questão da que você deu um exemplo agora, do negro, do branco e do pardo. De fato, no documento, legalmente, o que é que existe? Negro, branco ou negro, branco e pardo? Porque na Bahia, aqui na Bahia, tem muito pardo, né?
É,
e as pessoas se perguntam, gente, existe três cores, duas cores, uma cor, quatro cores, né?
Não, não existe raça. De acordo com as características físicas, se criou esse conceito de raça, que é algo que não é biológico, é pelo tipo que você aparenta. As raças, ditas raças, são branca, negra, amarela e a vermelha, que é indígena. Como existe uma necessidade muito grande de dividir a população negra, porque ela é a maioria, eles criaram o pardo no Brasil. Pardo inclui esse pessoal todo, sarará, moreno, não sei o que, não sei o que, o contínuo, uma sequência de cores diferenciadas, mas todos são negros, então criaram negro e pardo. Para ficar negro com minoria e pardo, algo separado. Mas pela estatística do IBGE, o pardo é negro. Mas existe aquela, você sabe como é o tratamento entre uma pessoa dita morena e uma da pele bem negra. Ambas são negras. Mas eu creio que a polícia não atiraria numa pessoa morena à primeira vista, porque está com a mochila nas costas. E ela é negra. É essa a divisão que eles criaram para diminuir a população negra. Pardo é negro.
É verdade.
Mas não é. Quanto mais dividir, menos eles reinam.
Professora, muito obrigado, tá? Obrigado pela participação. Ficamos muito felizes com sua presença hoje aqui com a gente. A senhora pode voltar sempre trazer informações para a gente aqui, para os nossos ouvintes. É muito importante, né, que as pessoas realmente participem, né, pessoas que presenciem algo dessa natureza. Não vamos deixar, né, esse ódio,
isso,
né, esse ódio que muitas pessoas têm de racismo possa realmente atrapalhar a nossa felicidade.
Grande
bom
abraço.
Domingo, fique com Deus.
Você também.
A número 1 do seu rádio. Rádio Conexão Salvador.